E vamos ao assunto da política de hoje. E eu queria aproveitar esse caso que nós colocamos aí no ar na CBN, hoje inclusive, sobre o assédio que aconteceu semana passada, mas câmeras de vigilância mostraram. Uma mulher foi assediada enquanto fazia treino de corrida de rua aqui em Maringá. Um motociclista se aproximou dela e passou a mão no corpo dela. A gente sabe que a violência contra a mulher é uma prática comum, em Maringá não se foge à regra, e o poder público tem, quer queira, quer não, uma participação que pode ser muito positiva no combate a esse tipo de atitude. Maringá tem a Secretaria da Mulher, e nós também sabemos que as mulheres são a maior parte dos eleitores. E a mulher, quando combate a violência, qual é o papel na política que ela deve exercer no país onde a representação da mulher nos parlamentos, congressos, câmara de vereadores, assembleias legislativas, está muito aquém do que é proporcionalmente a mulher como eleitor? Tiago Valenciano, é com você, o tema está nas suas mãos.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, a gente já comentou aqui algumas vezes da participação feminina na política, mas esse caso do assédio específico, né, estarrecedor de um lado que as pessoas... digam que agora isso virou moda e a vítima vai aparecer na TV, vai para a imprensa, vai dar entrevista e vai ficar famosa. Interessante isso, né? A vítima é a culpada dela ter sofrido o assédio, né? Olha a que ponto chegamos ou a que ponto continuamos, né? Na sociedade brasileira, sempre colocando a vítima como o problema da situação e não o agressor, né? Interessante pensar nisso, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Eu vi muita gente comentando isso, inclusive. Obviamente que fora das redes sociais, e alguns até na rede social, porque na rede social as pessoas continuam sendo um leão e na vida real todo mundo é gatinho, né? Todo mundo tem medo de dar a pancada. E aí, quando a gente vê esse caso, mais um caso de assédio no Paraná nos últimos dias, que agora a gente tem o Big Brother das ruas, que tem ajudado bastante nesse aspecto, de vigiar aquilo que tem acontecido do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, às vezes está interferindo demais na nossa particularidade, mas para esse tipo de situação é fundamental. A gente vê que Maringá avança em alguns momentos com a política pública relacionada à defesa da mulher. Tivemos agora recentemente criada na Câmara Municipal a Procuradoria da Mulher, e agora temos duas vereadoras no Parlamento, coisa que nós não tínhamos no Parlamento passado, exceto uma curta passagem enquanto suplente da professora Vilma. E tivemos mais mulheres candidatas, tivemos mais mulheres no poder, que se organizou para poder disputar as eleições, e um fortalecimento e o protagonismo feminino na disputa eleitoral de 2020. Enfim, a gente tem visto uma movimentação em prol das mulheres. A secretária da Mulher volta e meia vem na Câmara, vem aqui dar depoimento, vem falar, só que além da fala a gente precisa de ação, né? Precisa de uma ação voltada para as políticas públicas que possam trazer um mapeamento mais constante do tipo de violência que a mulher tem sofrido na cidade, e isso depende de uma integração entre sistemas da Polícia Civil, Polícia Militar e da própria Prefeitura, e a Prefeitura deveria capitanear isso. A Câmara já aprovou, tempos atrás, uma lei chamada Dossiê da Mulher Maringaense, em que anualmente esses dados seriam compilados pela Secretaria, e a Secretaria iria disponibilizar isso para o cidadão e iria transformar os dados em política pública, que não adianta nada a gente ter informação, ter dado, ter informação e não ter política pública para combater a violência contra a mulher, e até agora isso não tem acontecido, né? A Secretaria da Mulher precisa tomar esse rumo de também, além de debater as políticas públicas, propor políticas públicas para coibir tanto a violência e para conscientizar as pessoas quanto o papel da mulher em sociedade e na sociedade também, né? Não só em, mas também na sociedade. Então a gente espera que haja e que tenha uma atenção especial da Secretaria da Mulher daqui para frente, né? Não basta você só vir no parlamento, aparecer na internet, comentar, falar, mas também tem que agir, né? Então a gente espera que a Secretaria tome esse rumo, até porque no mandato passado do prefeito Ulisses Maia, a Secretaria da Mulher era uma secretaria meio que faz tudo, tinha ali a Gerência de Proteção ao Idoso, que depois foi lá para agora SAS, tinha a Secretaria da Juventude, tinha imigrantes, tinha tudo na Secretaria da Mulher. E agora, a ser mulher é só mulher. Então, ela é uma secretaria voltada para isso. O recurso é pequeno, é escasso, a gente sabe que é. mais secretarias como a CMulher, como a Secretaria de Cultura, como a própria Secretaria da Juventude, Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Essas secretarias, elas têm que trabalhar no poder público com um orçamento transversal. Ela não pode trabalhar com o orçamento dela, ela tem que fomentar políticas públicas em parceria com outras secretarias que têm um orçamento melhor, maior e mais dedicado a isso. Então a receita daqui para frente para a Secretaria da Mulher agir é essa, de criar e propor inovações em relação à política pública para a mulher. Agora, quanto ao fato em si, não tem como a gente culpar, obviamente, deixar isso bem claro no ar, porque daqui a pouco vão falar que eu estou culpando aqui a Secretaria da Mulher de não ter agido. Quanto ao fato em si, não dá para culpar a Secretaria, óbvio, é irrefutável isso, mas é bom a gente deixar claro, ainda mais no atual momento que nós vivemos, né? Então, que tudo é distorcido, então é bom deixar isso bem claro. E também deixar claro que ainda precisamos combater muito a cultura do machismo e de transformar a mulher enquanto objeto. Certamente aquele motociclista passou por ali, viu a mulher correndo, praticando sua atividade física, como os homens também praticam, como eu também pratico, eu normalmente não pratico no Parque do Ingá, na pista do Bosque 2, né, nas pistas de caminhada, eu gosto de andar mesmo nas quadras, né, eu gosto de observar a cidade. Como qualquer pessoa pode praticar em qualquer horário, né, infelizmente por questão de segurança, muita gente não pratica à noite, e ele viu ela caminhando ali e falou, ah, vou me aproveitar da situação, vou aproveitar que ela está aqui, e não vou ser notado, não vou ser visto, ler do engano dele, e vou atentar contra ela, né? E foi um absurdo, né? E a gente espera que esse tipo de prática não continue acontecendo aqui no estado do Paraná e em todo o Brasil, obviamente.
Agora, as câmeras de vigilância que a prefeitura tem, já foi uma discussão que você fez aqui, né? Era para estar funcionando, né? Ajudaria muito, porque essa situação que aconteceu com essa mulher especificamente no Jardim Alvorada é um caso cotidiano, a gente sabe disso. Não é, ah, aconteceu, isso é uma exceção, virou notícia porque quase não acontece. É porque quase não se registra denúncia, quase não tem documentação, vídeo. Uma câmara de vigilância feita, construída, estruturada pelo poder público, ajuda a combater esse tipo de coisa também, né?
Certamente. Eu lembro que na campanha de 2016, muita gente achava as propostas do Silvio Barros, nosso colunista aqui, como malucas, né? Como sem noção, como viajada, isso nunca vai acontecer. Uma, ele já emplacou, que era a questão da telemedicina. Todo mundo falava que ele era louco na telemedicina. Com a Covid, o que aumentou de consulta online não está escrito por aí. O paciente vai lá, faz o exame e o médico atende online. E a segunda, que eu lembro que ele falava muito bem, que era integrar as câmeras de segurança da vigilância privada com a vigilância pública. Então, o cidadão tem uma câmera em casa, você se aproveita de um sistema e cede. Porque aquela câmera que está apontada para fora, obviamente, né? Ninguém vai ficar expondo a sua intimidade. E aí todo mundo sai ganhando com isso, porque você tem um monitoramento da cidade em tempo real muito mais eficaz, e o cidadão já está pagando o sistema, porque está preocupado com a segurança, e está ajudando o poder público ao mesmo tempo. Né? Resta agora pensar inteligentemente para que isso aconteça aqui na cidade de Maringá. Né? A segunda proposta já, que a gente lembra lá daquela campanha do Silvio, que era vista como absurda, que está acontecendo. Se carro começar a voar em Maringá nos próximos 3 anos, que ele também falava muito disso, aí a gente vai ver quem tinha razão naquela época, né?
Talvez isso seja um pouco mais para frente, mas uma coisa importante que a gente tem que pensar, inclusive isso pode ser um tema que a gente pode discutir depois, esse negócio da mobilidade urbana, né? Eu estava comentando aqui hoje no estúdio sobre o aumento do preço dos veículos. Muito porque você está tendo crise em relação ao transporte coletivo e as pessoas estão cada vez mais à busca de uma forma de mobilidade particular, com economia, claro, carros mais econômicos, motos, né? Motocicleta, até bicicleta está subindo o preço. Né? E nós temos que entender que a cidade tem que se preocupar com isso também. Né? O custo de deslocamento populacional é um negócio muito, muito sério. Mas enfim, essa questão da mulher, concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa gerar proteção para todos os cidadãos, respeito ao cidadão, e o poder público tem muito a ver com isso. E a Secretaria da Mulher tem que ser efetivamente ativa em relação à mulher. Meu caro Thiago, um grande abraço.
Um grande abraço, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. E lembrando aí também que a Secretaria da Mulher tem que fazer esse papel de protagonismo, que ela tem feito até então, né? Agora basta a gente começar acompanhar as ações aqui para frente.
Perfeito. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, também pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.